Muito bem, Coronel Walter Parisotto, nós do Ronda Policial realizamos recentemente uma enquete, uma pesquisa, né, através das nossas plataformas no portal, onde buscamos identificar um pouquinho dos anseios e um pouquinho da visão dos munícipes xanxerenses, dos eleitores aqui da capital do milho. E entre os principais nomes citados esteve o seu nome, né, lembrado pela população. Então, inicialmente, de que forma você recebe essa situação, essa informação de ter seu nome aceito ou lembrado, né, pela população de Xanxerê?
Olha, eu vejo isso muito positivamente, porque eu sou um administrador público, né? Eu fui formado, especializado, preparado para fazer...
Não entendi.
Para fazer administração pública, ou seja, para cuidar da coisa pública, né? E eu tenho feito isso ao longo desses anos todos. A administração pública ela é muito complexa, ela é diferente de você administrar uma empresa, ela é burocrática, ela tem ritos que você é obrigado a seguir. Então eu vejo isso como uma análise positiva, né, do trabalho que eu tenho feito hoje. Então, imagino eu que essas pessoas que me respaldaram com o meu nome são aquelas pessoas que olham para aquilo que eu estou fazendo hoje e veem como alguma coisa bem feita que poderia ser ampliada para a administração municipal.
Coronel, enquanto comandante do batalhão do Corpo de Bombeiros aqui de Xanxerê, quando falado seu nome, nós nos reportamos aqui especialmente ao próximo pleito eleitoral, tá? Enquanto comandante e também enquanto Walter Parisotto, né? Existe esse anseio, existe esse desejo de contribuir para o município também desta forma? Acredita e é possível vislumbrar o Coronel Parisotto na Prefeitura de Xanxerê?
Todas as pessoas que moram no município deveriam desejar contribuir para a administração municipal. A administração pública brasileira, nós não deveríamos, na minha opinião, nós termos uma classe de políticos profissionais. Nós deveríamos ter pessoas que ocasionalmente estão contribuindo e a política ela é um mundo de ideias. E nós temos partidos, deveríamos ter, né, no mundo ideal, partidos diferentes, porque nós temos ideologias diferentes e visões diferentes que poderiam, em um momento ou outro, serem testadas ou não. Então, eu vejo assim, né, claro que para mim, como pessoa, né, vamos falar do Walter agora, ir para um pleito municipal representa para mim algumas perdas. Eu terei que abrir mão de uma carreira que ainda continua, né? Eu terei que abrir mão de... Eu sou o presidente do Comitê Nacional de Busca e Resgate e Salvamento com Cães, da Liga Bom, que está trazendo perspectivas profissionais muito interessantes. Sou coordenador da Força Tarefa Estadual, que é o grupo de elite do Corpo de Bombeiros que trabalha no enfrentamento aos desastres naturais. Eu precisaria colocar tudo isso numa balança, trocar essas coisas que são extremamente gratificantes, que me fazem feliz por demais, que me realizam profissionalmente, por gerir o município. Então, pesar isso, ver se valeria a pena, eu precisaria fazer. Eu sou especialista em gestão pública. Eu me vejo como alguém preparado para isso. Então, eu olhando para o desafio da prefeitura, né, eu não me amedronta, né, esse desafio. Eu vejo que eu enfrentaria isso de cabeça erguida. Mas, obviamente, que é preciso pesar, né, pesar essas condições e ver assim... Em que condição eu iria para esse pleito e que condição eu iria para a prefeitura? Com que nível de autonomia? Qual seria a construção política para ir lá. Eu poderia ir para a prefeitura sendo dono do meu mandato, com possibilidade de indicar o secretário que eu quiser, ou os partidos que iriam construir essa estrutura seriam donos de parte da administração. Então isso é um peso, né? Eu vejo que para as ideias que eu tenho, né, essa construção partidária facetada não me caberia, né? Agora, é preciso ver qual é o patrimônio político que eu tenho para ser autônomo. Isso é muito difícil, né? Isso requer algo que eu nunca parei para medir isso, eu não sei. Então, teria que pesar muito. Não estou excluindo essa possibilidade, porque eu não estou vinculado a partido nenhum, né? Eu nem posso para minha condição de militar. A minha vinculação se daria somente no registro dessa virtual ou provável candidatura, né? Então lá na metade do ano que vem ainda, eu creio que em junho, né, que os militares fazem quando acontece efetivamente o registro. Então teria que avaliar isso, né? Não estou excluindo a possibilidade, mas também olho para a minha vida, né, minha vida profissional hoje. E aquilo que está sendo construído, aquilo que eu tenho aqui, é algo muito grande e muito significativo, né? Para deixar isso para ir, né, para a prefeitura, porque as duas coisas são incompatíveis. Os militares, quando eleitos, né, eles são compulsoriamente conduzidos para a reserva. Então, tudo isso que teria aqui, dessa construção profissional minha, ela seria apagada.
Certo. Coronel, de que forma você avalia a atual situação que o nosso município vive e também as dificuldades que julga que enfrentaria? A principal dificuldade seria essa, efetivamente, em uma eventual candidatura e eventual eleição. Seria essa dos conchavos políticos? Né? De que forma você avalia hoje a situação e os principais desafios caso eleito for?
O principal desafio da administração pública como um todo hoje, né, é você criar uma fórmula entre o ideal e o possível. Isso quer dizer que existem coisas das quais o poder público não pode fugir, ele é obrigado por lei, a coisa está amarrada, existe um cadeado ali que impede que você faça ações diferentes disso, né? A máquina pública, ela tem um peso muito grande, né? Então, você ter assim, uma estrutura desonerada que te permita fazer investimentos, isso é muito complicado. Eu me relaciono há 20 anos com prefeituras. Nesse momento, assim, são 30 prefeituras na região do Batalhão. Então, convivo esse tempo todo com diferentes administrações, com diferentes pontos de vista, e vejo, né, assim, ao lado, né, como se constrói, né, essa estrutura política. E vejo que grande parte dos prefeitos que estão ou que foram, né, frustrados no seu desejo, pessoas até muito bem intencionadas, com ideias para frente, ideias muito interessantes, porém que não eram donos do seu mandato na plenitude, né? Ou seja, né, foram eleitos por uma coleção de partidos e cada um desses era dono de um pedaço da sua administração, sobre a qual ele não tinha poder para gerir, até opinava, mas não tinha poder para gerir, e isso é um problema ruim. Não só no município, vejo como no país como um todo, isso tem que acabar. Né? Esse número gigante de partidos e cada um, você é obrigado a acomodar pedaços deles na sua administração. Eu penso, né, que se uma prefeitura como Xanxerê pudesse trazer um professor da USP para ser secretário de educação e pudesse pagar 50 mil por mês para esse cara, deveria fazê-lo, porque nós precisamos ter técnicos de excelência, e quanto mais excelente, quanto mais competentes, quanto mais capacitados, melhor para aquela função que ele vai executar. Mas nós sabemos que de um modo geral, não funciona dessa forma. A pessoa que vai ocupar o cargo, ela não está naquele cargo porque os anos de qualificação, a sua formação profissional, a sua experiência de vida o capacitaram para isso. Ela está lá porque está atrelada a um partido político que contribuiu para a eleição daquela pessoa, né? E isso é um mal. Eu me sinto muito à vontade, muito bem para falar de segurança pública. Tenho 30 anos de experiência em segurança pública. Já não saberia falar absolutamente nada, talvez, sobre educação. Então, jamais poderia ocupar um cargo na área de educação. E o que você vê, né, na política? O oposto disso. Pessoas com trajetórias numa área e que aí acaba sobrando lá uma área que, da qual o cara não tem formação nenhuma e o cara vai ser gestor daquela área. Isso, eu vejo que isso é muito ruim. Isso é muito ruim para a comunidade, né? Nós temos que ter... Quem vai gerir determinada secretaria tem que ser alguém especializado naquela área, na outra naquela área, e assim sucessivamente. Nós temos que diminuir o papel político e o político ficar naqueles cargos que efetivamente trabalham com ideias, com visões, mas a execução, os técnicos, essas funções gerenciais e diretores, elas têm que ser ocupadas por técnicos. Jamais, vamos dar um exemplo, jamais alguém, né, por mais experiência política que tenha nas urnas, tal, com a comunidade, vai ser um, né, aqui estou supondo assim, um gerente, um diretor de assistência social melhor do que alguém que está lá há 30 anos fazendo isso, 20 anos fazendo isso, jamais, em hipótese alguma. Então nós temos que olhar para a administração pública de uma forma diferente, sabe? Diferente. A administração pública precisa ser técnica. Quanto mais técnica ela for, mais serviços ela presta para a comunidade. Hoje, as administrações públicas, e isso é aquela tua primeira pergunta dos desafios, elas existem para se retroalimentar. O desafio da administração pública é pagar folha, é gerir a si mesmo. Sabe? É uma lagartixa que come o próprio rabo.
Sistema de autogestão.
Não, isso não funciona. Isso não funciona. A administração pública, ela é síndica da cidade. Ela existe para gerar bem-estar para as pessoas, não para se autogerir.
Coronel, há pouco mencionaste que para uma eventual candidatura você teria que abrir mão de atribuições junto à corporação do Corpo de Bombeiros e deixastes de forma bem clara que hoje não tens vínculo político partidário até o presente momento. Pergunto, houve a sondagem de algum partido já? Essa proximidade em virtude da corporação do Corpo de Bombeiros, na qual o senhor faz parte, com o governador Carlos Moisés, o deixa mais próximo do PSL? Ou há um interesse daqui a pouco, no âmbito político, em outro partido?
Eu tive sondagem de 3 partidos diferentes, né, convite de 3 partidos diferentes, não necessariamente para ser, mas para compor.
Pode mencionar?
Não, até porque não foi uma conversa de cafezinho de bastidores, mas houve sim essa sondagem. Hoje eu tenho um alinhamento centro-direita. Então, estou mais ligado mesmo, né, a isso. Então, teria uma postura, né, mais à direita. Essa questão de nós militares estarmos hoje na administração pública, ela realmente nos aproxima, de certa forma, né, dos partidos que fizeram a composição com o governo do Estado. O próprio Carlos Moisés, ele foi alçado, né, ao partido por uma estrutura, né, não foi assim, o PSL foi naquele momento o partido que abriu as portas e possibilitou, nem era a primeira opção, né, e nem era, o próprio Bolsonaro também não era a primeira opção. Foi uma construção uma busca, né, por partidos com alinhamento à direita, com essas ideias novas. Você não faz coisas diferentes com ingredientes velhos. Né? É preciso o novo, o mesmo, você sabe como se faz, e o mesmo, ele já se mostrou, mostrou que não é ideal, né? Não é a estrutura para esse momento. A população mostrou isso nas urnas, que deseja algo novo, diferente, né? Não quer mais do mesmo. E esse é um desafio, né, para todo mundo. Então...
Muito se falou, coronel, após essa eleição e durante o pleito eleitoral, da chamada onda Bolsonaro, da onda do 17. E foi atribuído a isso, inclusive, que muitas pessoas disseram que se deu a vitória do PSL em Santa Catarina, que o eleitor foi às urnas e votou 17 de cima embaixo, e assegurou dessa forma também a eleição para alguns cargos no âmbito legislativo também do Estado. No passado já determinado período da atual gestão, de que forma você avalia essa situação toda? A chamada onda Bolsonaro, ela persiste? Ela irá perdurar? Deve de crescer? Ou a máquina deverá inchar, perder força com o passar do tempo? De que forma você avalia essa situação?
Eu avalio assim, e o próprio governador sabe, tem isso muito claramente também para ele, né? As pessoas não votaram no governador e muitas das pessoas que ali estavam. As pessoas votaram contra tudo aquilo que se apresentava. Né? Então,
literalmente o novo.
Literalmente, aquilo que foi apresentado não nos serve. Né? Então, nós vamos testar algo diferente. O que isso me mostrou, Flavinha? Assim, até bem pouco tempo atrás, era muito difícil você alçar-se candidato a qualquer coisa, porque os partidos impediam o teu acesso. E nós vemos a história do Bolsonaro assim. Né? Você precisa passar por uma convenção, você precisava vencer os caciques. Eu conheço muita gente jovem, com muitas ideias boas, e que foram abafadas politicamente. Porque, né, o guarda-chuva que está impede que essas pessoas subam. Hoje, né, um jovem com uma boa ideia, um celular com acesso à internet, ele não tem limites. Não há quem possa segurá-lo. Né? Então, e foi isso que mostrou a última eleição. Né? E eu vejo, da forma como as coisas estão sendo construídas, que os erros, eles são, estão sendo, não estão sendo perdoados. E eu não vejo, não vou me admirar se na próxima eleição o novo de hoje já for o antigo da próxima eleição. Né? As pessoas, não acho que nós iremos retroceder ao velho, e sim buscar uma estrutura. As pessoas viram que é possível. Tanto as pessoas viram que é possível votar e mudar, essa sistematização de ter sempre os mesmos, ela é possível de ser quebrada, como aquelas pessoas que não tinham acesso à política, porque não tinham espaço nos partidos, viram que as suas ideias, elas podem ser vendidas. Né? Eu vejo aqui na cidade, vejo jovens que vão para o Facebook, que vão e que expressam a sua opinião. Né? Muito embora, né, eu vejo que a internet, ela é a democratização, né, da ignorância. Né? Mas muita gente que não teria palanque, que não teria espaço em muitos locais, hoje encontrar na internet um local para se manifestar. E essas ideias, às vezes, são ideias que são compradas por um grupo da sociedade que pensa da mesma forma. E todos aqueles que pensam igual, independente de conhecer a pessoa ou não, de estar sentado com essa pessoa ou não, vão acabar votando. E não vão ter nenhum problema de não votar nessa pessoa na eleição seguinte. Essa eleição mostrou, né, que o povo pode ser independente. Né? E eu acho que isso é maravilhoso, né? Eu acho isso que é fantástico.
Dentro dessa conjuntura toda, se colocando dentro do PSL, enquanto candidato, né, qual seria hoje o viés mais próximo do PSL em Xanxerê para uma composição de uma possível coligação para majoritária?
Olha, primeiro que eu não posso falar pelo PSL, né? Eu nem faço parte da estrutura do PSL, né? não estou no interior do PSL. Né? Como falei assim, eu tenho um alinhamento mais à direita. E eu vejo que esse segmento, né, dos novos partidos que estão surgindo, com esse alinhamento já de uma postura mais liberal, eles tendem a não unir-se às velhas propostas. Né? Eu olho hoje assim, para essa tendência, eu acho que nós vamos ter em Xanxerê o velho se juntando com o velho e o novo se juntando com o novo. Né? Então, pessoas novas, pessoas que não foram testadas na política indo sozinhas, e pessoas com pedigree de político, com história de política, se unindo e indo do outro lado.
Basicamente, para a gente finalizar, Coronel, hoje você não é filiado, recebeu sondagem de outros partidos e também não descarta uma eventual possibilidade de abrir mão da carreira militar para se dedicar à carreira, mas à vida pública em Xanxerê, buscando fazer algo mais pelo município.
Exatamente. Ela, como eu falei, ela tem, para mim, tem um preço muito grande, mas eu não me sinto acovardado se tiver que fazer. Como eu te falei, eu tenho formação suficiente para isso, conheço a administração pública por dentro, fui preparado para gerir recurso público e trabalhar com projetos públicos. Então, acho que isso é algo que, nesse momento presente, é algo que falta, de um modo geral, nas estruturas públicas. Né? O prefeito não faz aquilo que ele deseja, que ele quer. Até porque o dinheiro público, ele não está livre. Né? Ele não está livre para que seja feito dele o que você bem entenda. O dinheiro público, ele está preso em alguma caixinha orçamentária que te obriga a investir somente naquilo. Né? Então você não constrói uma gestão totalmente independente. Você precisa investir na caixinha da agricultura, na caixinha da defesa civil, na caixinha da infraestrutura, na caixinha da educação, do esportes. Você pode detestar esportes, você é obrigado a investir naquilo. Você pode achar que educação é atrás de vida, você é obrigado a investir uma parcela daquilo. E principalmente, como nós dependemos de recursos externos, de recursos federais, a porta que te abre lá nem sempre é a porta que você quer. Né? Então, você é obrigado a buscar aquele recurso naquela porta, porque é a porta que está aberta para você. Então, é preciso trabalhar com essas coisas. A administração pública, ela é complexa. Né? E eu vejo que não é um espaço para amadores. Né? Você precisa cercar-se de pessoas com qualificação para essas diversas áreas da gestão pública e conhecer essa estrutura pública. Não basta apenas boa vontade, né? Não basta você ser bonzinho, você ter um bom coração, você ter uma boa estrutura. E nesse momento também a administração tem mostrado que não basta você ser amigo do amigo. Ah, porque eu tenho um amigo, isso também não vai resolver. Né? O momento presente mostra que você precisa ter qualificação e capacidade para fazer projetos. Né? Nós temos visto dinheiro sendo devolvido, dinheiro sendo não aproveitado, a incapacidade nossa de ir lá buscar recursos, porque nós não temos demonstrado capacidade para preparar projetos naquelas áreas cujas portas estão abertas.
Ou seja, profissionalizar a política, mas sem torná-la uma carreira.
Eu penso nisso desde que eu era adolescente. Né? Eu jamais consegui entender como nós podemos ter a carreira de político. hora o sujeito ele está na saúde, no, na gestão seguinte ele está na defesa civil, na outra gestão ele está não sei aonde. Isso é inconcebível, ninguém, nós não temos, né, um ser humano com acesso ao Google dentro dele, em que ele é capacitado em tudo. Ao longo de nossa vida nós nos capacitamos para um segmento, e isso nos torna excelentes nesse segmento. Então você precisa aproveitar aquele sujeito que tem uma experiência profunda numa área, naquela área que ele tem formação. E depois na outra área, depois na outra área. Essa classe do político profissional, eu vejo que essa eleição mostrou, que é uma classe que tem os dias contados no país. As pessoas vão ter dificuldades para se reeleger. Particularmente eu sou contra a reeleição, mas vejo que as pessoas vão ter dificuldades para se reeleger. Porque, primeiro, que as informações estão muito rápidas. Então, aquilo que a pessoa faz ou não faz, ela vem muito rapidamente para as pessoas. E, segundo, que as novas lideranças estão surgindo, estão conseguindo vencer a barreira que os partidos, os grandes partidos, impediam o acesso do jovem, né? E aí nós mantínhamos eternamente, morria aquele, depois vinha outro, né? A falta de opção, ela tá se acabando. Então tem que sustentar alguém independente daquela situação, endeusar as pessoas e fazer dela, né, um baluarte. A participação das pessoas da política ela precisa ser momentânea, né? A minha experiência de vida e as minhas ideias elas serão aproveitadas nesse momento, né, numa gestão. Se deu certo, eu entro para a história como alguém positivo. Se deu errado, eu entro para a história como, né, uma ideia fracassada que precisa ser relutada. Mas essa vai e vem, não é salutar para a administração pública.
Coronel, agradecer pela visita e deixar o espaço também para suas considerações, caso tenha gostaria de fazer alguma ponderação a mais.
Não, só agradecer o espaço. E acho que é isso que você está fazendo, Flavinho, é essa opção democrática. É como eu falei, assim, né? Eu não tenho. Não é algo que eu estou correndo atrás, é algo que a porta se abriu. E todas as pessoas deveriam ter isso. Todos os habitantes do município deveriam ser potenciais prefeitos. Porque todos nós temos uma ideia para melhorar nossa cidade. Então, e a política salutar, a política saudável, ela é feita disso. Né, de pessoas abertas e que estão dispostas a contribuir. E a gente sabe que nem sempre você encontra um espaço para isso, porque esses espaços eles são nobres, eles são, durante muito tempo, inclusive, foram comprados. Hoje isso não tem mais, né? Hoje tá porque a tua história mostra isso, que você vai para a rede social e constrói o seu espaço. Se não te der um espaço, você constrói um espaço para ti. Né? Então, essa a democracia ela permite isso, o debate das ideias. Né? E as urnas vão dizer qual das ideias que a população deseja ou não se aceita. Então, parabéns por essa iniciativa, obrigado pelas felicitações. A gente é parceiro de longa data, né? Você sempre, a tua empresa ela é uma empresa que faz bem para a minha corporação, porque divulga para as pessoas aquilo que a gente faz. Né? E as pessoas, às vezes, precisam... Existe muita coisa boa sendo feita pelas instituições públicas, pelas polícias, militar, civil, bombeiros, e que nem sempre chega lá na população. Às vezes chega uma coisa negativa e as mil coisas positivas que a gente fez não aparecem lá. Obrigado a você por lembrar e dar esse espaço para nós.